ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Uma boa tarde para você de todo o planeta Terra e de todas as galáxias circunvizinhas, Via Láctea e muito mais. Estamos no Feijoada Completa, uma boa tarde para você. Essa sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. Aliás, 6 de outubro, lembrando que ontem, dia 5 de outubro, foi aniversário de 29 anos da promulgação da nossa Constituição Federal. E a Câmara dos Deputados está fazendo aí, vai fazer, né, uma série de eventos, inclusive com um portal relativo aí à Constituição Federal. Bem bacana, a gente comemorando aí o aniversário de 29 anos da promulgação da Carta de 1988. Data aí importante que se passou ontem, né? Bom, você está ouvindo ao fundo aí Sérgio Sá, Nó de Marinheiro. Sérgio Sá, músico, compositor, arranjador, cantor, instrumentista, pianista, e que precocemente faleceu essa semana, 64 anos apenas. Faleceu na última terça-feira, no dia 3 de outubro, e deixa um legado importantíssimo. Muita gente não conhece, a gente, né, de modo geral, não conhece o trabalho do Sérgio Sá, porque o grande, digamos assim, a grande contribuição dele foi basicamente como compositor. Muitos artistas como Roberto Carlos, Tim Maia, Sandra de Sá, Fábio Júnior e tantos outros, né, principalmente da música popular brasileira, né, da música, digamos, mais popular brasileira, gravaram as músicas do Sérgio Sá e foram grandes hits. Mas nós vamos conhecer um pouco mais hoje sobre o Sérgio Sá autoral, sobre o Sérgio Sá compositor e cantor também, junto com parcerias interessantes aí. Nós vamos ouvir canções do disco chamado Sérgio S.A. Esse disco foi lançado exatamente agora em 2017. É um disco, portanto, muito recente, em que nós temos aí Sérgio Sá cantando com vários, né, várias figuras importantes da música brasileira. E olha, é um disco muito bacana, viu? Quem às vezes acha que o trabalho do Sérgio Sá, essas músicas são, digamos, voltadas para um público mais, um público de massa, digamos assim, né? Não se espante, porque o disco é bastante... É curioso, ele é ao mesmo tempo um disco popular com letras, né, românticas e tal, mas por outro lado também é um disco bem sofisticado em termos de arranjo. Olha, é um trabalho muito interessante. Vamos ouvir um pouco desse disco aqui e, óbvio, nós vamos encerrar o programa lá no finalzinho com a música mais conhecida composta pelo Sérgio Sá, que não vai ser cantada por ele, mas nós vamos deixar para surpresinha no final do programa. Carol Linden, boa tarde para você, boa sexta-feira, como é que você tá?
E aí, tudo bom?
Veio bem na sua nave? Chegou aqui direitinho?
Tranquilo. Você tá nesse clima plux-plactzinho hoje?
Porque eu tô assistindo a segunda temporada de Jornada das Estrelas Enterprise, agora... E essa série passou no AXN, canal, isso em 2002, 2003... Agora que tá no Netflix, eu resolvi assistir, quer dizer, assistir a primeira temporada, agora tô assistindo a segunda e é muito bacana, né?
Então eu vou aproveitar para causar aqui um instantinho. Jornada nas Estrelas ou Star Wars?
Eu sou mais Jornada nas Estrelas.
Eu sou Star Wars, tá?
Eu adoro, comigo, eu gosto muito de Star Wars, eu gosto bastante de Star Wars, mas eu confesso para você que eu sou fãzaço incondicional do Sr. Spock. E assim, toda vez que aparece um vulcano, eu acho a questão da lógica dos vulcanos muito bacana. Acho. É aquela coisa, ele fala assim: eu tenho minhas emoções sob controle. Absolutamente frio calculista. Esse é o Sr. Spock.
Igual a Dr. Edson.
Não, Dr. Edson é muito emotivo até. Por falar emotivo, inclusive lamentando profundamente aí a nossa perda do Sérgio Sá, né? Grande. E o Sérgio Sá, que ele nasceu com catarata congênita, Carol, fez a sua carreira toda musical, escrevendo, compondo, enfim. Um cara interessantíssimo. Inclusive, ele fez uma música em homenagem ao Luiz Braille. criador do sistema Braille. Nós vamos ouvir essa música aqui, é 63 sinais, nós vamos ouvir mais à frente. Tá nesse disco também de 2017, chamado Sérgio S.A. Bom, nosso tema principal de hoje, gente, é a famosa lei dos 60 dias. Não sei se muitas pessoas não sabem, mas existe uma lei aí, já em vigor no Brasil, mais difícil é cumprir, como a gente já sabe, que diz que um paciente diagnosticado com qualquer tipo de câncer tem que iniciar o tratamento em 60 dias, através do Sistema Único de Saúde. Como aplicar e o que se faz em relação a isso hoje no país é o nosso grande questionamento aí, e vamos saber um pouco mais sobre esse assunto no programa. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque é uma lei importante para o Brasil. Mas tem outros temas importantes. A Carolina vai trazer agora para a gente quais são os destaques do Feijoada Completa dessa sexta-feira, 6 de outubro, que já está no ar.
Está em tramitação na Câmara a proposta que trata da incidência do ICMS sobre o comércio eletrônico. Vamos falar mais sobre esse projeto no programa de hoje. iOS 11, as novidades e os bugs do novo sistema operacional dos aparelhos móveis da Apple. As informações no Terabyte, nosso quadro do mundo digital.
Aliás, já está no 11.2, só um detalhe.
E ainda continua tendo bug.
É, exato.
A polêmica das moedas virtuais. Esse é o assunto do quadro Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. Punta del Este, um dos destinos mais badalados da América do Sul. Assunto para o quadro Atravessar Fronteiras, com Adriana Magalhães. Você, ouvinte, consegue comer o sangue de um animal? Eu, Carol Linden, não consigo. Pois o frango ao molho pardo, um dos pratos mais tradicionais do cardápio mineiro. Fala, mineiro.
Pois é, exatamente.
Tem o sangue da galinha como ingrediente mais importante. No Brasil de ponta a ponta, vamos conhecer um restaurante que é famoso por servir a iguaria há mais de 60 anos e ver se ele vai me convencer a comer.
É bom, é delícia.
No nosso caldo cultural, o destaque é o Festival Anima Mundi, que toma conta do Centro Cultural Banco do Brasil nesse inicinho de outubro. E o nosso tempero musical de hoje homenageia o cantor, arranjador e compositor Sérgio Sá, que faleceu nessa semana.
Tráfego intenso, muitos pontos de lentidão. Congestionamento no sentido de quem vai pro coração. Na subida do desejo, o motorista só consegue buzinar. Na esquina da incerteza, ninguém sai do lugar.
Aí, Sérgio Sá, Pista Livre, é mais uma canção desse disco, Sérgio S.A. Aliás, gostei bastante do nome do disco. Enfim, né? Também mais uma canção que ele canta sozinho, e mostrando seu lado cantor. Aliás, o Sérgio Sá mostrou seu lado cantor logo no início da sua carreira musical, quando ele foi um daqueles que, não sei se você se lembra, Carol, que teve aquela praia de fazer brasileiros cantarem em inglês na década de... Bom, você não vai lembrar porque você é muito novinha. Mas na década de 70, final, especialmente no início dos anos 70, se bem que eu também não era nascido, não, mas tudo bem.
Mas a gente pesquisa
a música, mas tudo bem. Uma turma de brasileiros, olha, o Fábio Júnior virou Mark Davis, Jessé virou Tony Stevens, e o Maurice Albert virou Maurice Alberto, que aliás foi o único que conseguiu emplacar, inclusive nos Estados Unidos, vários hits, né? Inclusive a famosa Feelings. E tinha um inglês impecável, não sei onde anda o Maurice Albert, mas enfim, tinha um inglês fantástico. Realmente cantava muito bem. E o Sérgio Sá entrou nessa praia como Paul Bryan, exatamente, e cantava uma música chamada Listen. É uma música que inclusive foi tema de novela, da novela O Bem Amado, da Rede Globo, nos anos 70, cantada em inglês. Aliás, o Christian, da dupla Christian e Ralph, é outro que também cantava com o nome de Christian mesmo, mas cantava em inglês também. Tem músicas dele em várias novelas dos anos 70, enfim. É uma turma aí que realmente, o grupo Folhas, outro grupo também de brasileiros que cantava em inglês. Enfim, tinha uma turma muito grande aí de brasileiros cantando em inglês. Sérgio Sá também entrou nessa onda. Logo em 1974, logo depois de ter lançado o primeiro disco em inglês, ele já adotou o nome Sérgio Sá, já saiu dessa história de Paul Bryan, e aí começou a compor, enfim, e foi fazendo a sua carreira. Bom, Sérgio Sá, nós estamos ouvindo aí um pouco dele no programa de hoje.
Nosso amor...
Bom, comissões né, de legislação participativa de Seguridade Social e Família promoveram nessa semana um seminário sobre a implementação da lei que determina o prazo de até 60 dias do diagnóstico, a partir do diagnóstico, para que seja iniciado o tratamento de câncer, a famosa lei dos 60 dias. Né? Esse projeto foi, essa discussão aconteceu mediante um requerimento da deputada Flávia Moraes, e também da deputada Carmen Zanotto, né? Flávia Moraes, que é do PDT de Goiás, e a deputada Carmen Zanotto, que é do PPS de Santa Catarina. Bom, essa lei, né, a questão da implementação da lei é o grande desafio, né, até por questões de infraestrutura, que a gente sabe que é um dos grandes problemas do Sistema Único de Saúde no nosso país. Bom, vamos conversar com a deputada Flávia Moraes, ela que é do PDT de Goiás, uma das autoras desse requerimento, e saber um pouco mais sobre como se pode implementar uma lei, né, tão importante quanto a lei dos 60 dias. Deputada Flávia Moraes, prazer em tê-la conosco no nosso programa. Boa tarde, como vai a senhora?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes do TJ Completo. Um prazer também para nós poder participar, principalmente com um tema tão importante.
Deputada, qual que é o maior desafio hoje para que a lei dos 60 dias saia do papel?
Com certeza é financiamento e a questão de gestão também precisa ser melhorada. Nós estamos acompanhando de perto. É claro que a lei foi um avanço, porque ela traz aí uma forma de medir, de uma meta para ser cumprida. Mas nós sabemos que, infelizmente, a lei não está totalmente implementada no país. E nesse caso específico, diferente de outras leis, essa lei, a implementação dela é caso de vida ou morte. Nós sabemos que o câncer, se for descoberto no começo e tratado, ele tem uma chance de cura muito grande. Mas se demorar, a pessoa vem a falecer por falta de atendimento médico. Então, daí a importância da gente dar visibilidade a esse tema, da gente buscar as autoridades competentes para que essa lei seja cumprida, os recursos da saúde sejam priorizados para os atendimentos dessa área.
Deputada, eu sou paciente oncológica, fiz meu tratamento na rede particular, mas eu comecei um voluntariado no hospital de base aqui de Brasília. E a impressão que eu tenho, enfim, convivendo e conversando com as pessoas, é que um dos grandes entraves é, de fato, o paciente conseguir fechar esse diagnóstico. Como é que é a situação com relação a exames disponíveis na rede pública, possibilidade de fazer biópsia?
Esse é outro grande problema que nós temos. A lei, ela criou um prazo para iniciar o tratamento a partir do diagnóstico. E hoje já existe tramitando na casa um projeto de lei que trata justamente do tempo para consolidar esse diagnóstico. Então, quando existe a suspeita, o SUS também deverá ter um prazo para consolidar esse diagnóstico. Principalmente no caso das biópsias, a dificuldade do paciente é muito grande de conseguir fechar o diagnóstico, o que é muito grave. Nós sabemos que quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, mais chance de vida tem esse paciente. Então é preciso ter uma atenção especial na estruturação de toda a rede para que a gente possa oferecer. Nós temos aí, aqui eu quero citar um exemplo, que aí a gente coloca a gestão e o financiamento como dois problemas sérios. Eu vou dar um exemplo de gestão. Uhum. Nós temos aí um plano de expansão para os aparelhos de radioterapia no país. São 80 equipamentos, 81 equipamentos previstos para ser instalado. Tem 5 anos com dinheiro, com recursos previstos, que não sai do papel. Burocracia de licitação, burocracia de adaptação do local, é uma coisa que não tem explicação. Né? Nós precisamos da agilidade que merece esse tema, esse contexto, né? Que é a da implantação desses aparelhos. Muitas vezes o paciente não tem condição de ter o início do seu tratamento por falta de um equipamento como esse, próximo aonde mora ou de acesso a equipamento como esse. Hoje existe um déficit de equipamentos para realizar radioterapia, e o recurso está aí e infelizmente não acontece. E nós temos casos que falta recurso também. A gente precisa de ter mais recursos, mas que infelizmente nós estamos esbarrando nessas duas questões. E é importante a gente conseguir sensibilizar, principalmente a gestão pública nacional, o governo, para que a gente possa ter aí uma conexão maior. Nós identificamos nessa audiência pública, eles não conseguem visualizar o tamanho dessa demanda nem do déficit. Parece que não existe informação no sistema sobre o número de casos. Então, existe hoje uma subnotificação. Uhum. Como que você faz um planejamento de recursos, de equipamentos, se você nem sabe o tamanho, o número de pessoas que você precisa atender, aonde essas pessoas estão? Então, assim, é um problema mais sério do que a gente imagina.
É complicado fazer qualquer planejamento nessa situação.
Exatamente. Hoje, o sistema do câncer de scan, nós temos lá 28 mil casos no Brasil, desses 28, 47%, 57% conseguiram ter o atendimento em 60 dias. O restante ainda não conseguiu, em alguns casos, mais do que 90 dias.
Então, o próprio encaminhamento, deputada...
28 mil casos é o que está contabilizado. Agora, nós sabemos que o número no país é muito maior que isso.
Pois é, porque nós temos um problema, um gargalo muito grande no SUS, que é o problema da consulta especializada. Quer dizer, você tem uma facilidade, até uma certa facilidade de você ir a um posto de saúde para um atendimento básico, ou até o agente comunitário de saúde de fazer aquela triagem inicial. Mas quando você precisa de uma consulta especializada, um acesso a uma consulta especializada, seja mais simples, como a oftalmologia, por exemplo, você leva 6 meses, no mínimo, para poder conseguir. Então, se o paciente leva 6 meses para chegar num especialista, quer dizer, já o tempo de um diagnóstico precoce muitas vezes já está estourado, né?
É muito complicado. Hoje nós temos a questão das cirurgias eletivas, que nos preocupa muito, o tempo de demora. Eu falo que o SUS foi um avanço, mas nós precisamos melhorar o tempo de espera. O paciente espera muito. Eu acho que o SUS tem que começar a ter prazo para tudo, né? Uma cirurgia eletiva, que hoje não é de urgência...
A ter prazo é cumprir prazo, né?
Isso. Uhum. Hoje a cirurgia eletiva que não é de urgência, ela começa com uma cirurgia sem tanto risco, uma cirurgia que pode ser realizada a qualquer tempo, e culmina na cirurgia de urgência pela demora em acontecer. Uhum. Hoje o paciente está demorando 3-4 anos para conseguir uma cirurgia eletiva. Então, isso é muito difícil. É claro que aí nós estamos falando do câncer, né? E aí, quando a gente entra no tempo, o câncer é mais grave ainda, porque é uma doença sensível ao tempo. Ela não pode esperar. Então, nós temos que dar uma prioridade ainda maior para isso. Nós temos que organizar o sistema melhor. E nós vamos estar lá cobrando, né? Quando foi aprovar essa lei de 60 dias, muitos ficavam, não vai ter jeito, não vai cumprir. Mas nós temos que ter meta para cumprir, porque a vida não espera, e a vida não pode esperar, né? Nós temos
aquela história, né, deputada? Precisa ter utopia. Por um lado, pode dizer assim, mas é utopia. Mas se você não começar da utopia, você não vai a lugar nenhum também, né?
Não, e também é questão de prioridade.
Exatamente.
Dizer, quando aconteceu os jogos da Copa, aí o país precisava concluir aquelas obras daqueles estádios, dos aeroportos, aí aprovaram lá uma lei de flexibilização de licitação para poder agilizar os procedimentos licitatórios, para poder concluir a obra. E um ano o país estava pronto para realizar esses grandes eventos. Parabéns! Uhum. Mas um caso como esse, como eu falei, do plano de expansão para radioterapia, 5 anos, porque não consegue licitar e colocar esse aparelho para funcionar, isso é inadmissível. Nós precisamos saber que causas como essa têm que estar acima de qualquer outra questão, qualquer outro tipo de projeto, de ação de qualquer governo. Isso aí tem que acontecer rápido, né? Então a gente tem cobrado isso. Eu até agradeço o espaço que o Feijoada Completa nos dá para a gente estar falando aqui sobre isso. É muito importante que a gente possa cobrar e mostrar cada vez mais, sensibilizar o poder público da importância da gente estar priorizando a questão do atendimento, do tratamento, do diagnóstico do paciente com câncer.
Maravilha, deputada. Nós vamos aproveitar o Outubro Rosa para bater forte nisso, mas nós vamos continuar martelando, porque eu acho que é nosso dever, e a senhora coloca bem, que é o nosso dever como imprensa a gente cobrar e a gente colocar, enfim, né, expor essa questão, abrir o espaço para que os parlamentares cobrem também das autoridades enfim, se usem, né, o canal de comunicação que a gente tem, justamente para poder fazer essa cobrança. E nós vamos insistir nisso, porque realmente eu acho que se a gente martelar, se a gente bater, a gente consegue, né? A gente pode ter aí pelo menos uma perspectiva melhor. E eu concordo com a senhora, se a gente consegue fazer uma Copa do Mundo, a gente tem que fazer valer o tratamento para os pacientes que precisam. Isso é uma coisa fundamental que não dá para a gente negociar. Temos que fazer cumprir. E eu agagradeço muito a sua participação. Deputada Flávia Moraes, que é do PDT de Goiás. Deputada, muito obrigado por participar com a gente, por dar essa fala tão importante. Acho que para o nosso ouvinte ter um pouco de esperança e a gente também continuar aí fazendo o nosso papel de cobrar. Obrigado por participar com a gente. Um grande abraço para a senhora e até a próxima oportunidade,
eu
deputada.
Agradeço a oportunidade.
Obrigada, deputada.
Um abraço a todos os ouvintes.
Ok. Está aí a participação da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, participando com a gente, né, falando aí sobre essa coisa e dando, inclusive, essa importância. Às vezes a gente acha o seguinte, que o poder legislativo, quando faz as leis, é uma coisa assim, meio que a gente tem, o legislativo tem todo o poder no mundo, não tem, quer dizer, você tem um judiciário, você tem um executivo, e muitas vezes o próprio deputado, ele precisa usar a tribuna e usar os veículos de comunicação que ele tem ao dispor para justamente fazer um dos papéis que é do legislativo, que é fiscalizar o executivo, fiscalizar o cumprimento das leis. Faz as leis? Beleza, a lei está feita, está sancionada, existe. Mas para que ela seja cumprida, muitas vezes é preciso cobrar. E o parlamentar, que obviamente atuou na hora de fazer a lei, ele também atua nesse momento de fazer com que as autoridades, ou de, né, cobrar das autoridades o cumprimento dessa lei. Isso não é só da lei de 60 dias, vale para qualquer lei. Ô, Carol, você faz alguma coisa no dia 30 de fevereiro?
Quantos milênios? Olha, 30 de fevereiro é difícil fazer, mas 29 de vez em quando eu faço. A cada 4 anos, no dia 29 eu faço as coisinhas.
Pois é, você resolveu fazer essa brincadeira aí com essa canção, chamada 30 de fevereiro. É mais um dos temas aí dele nesse disco Sérgio S.A., que a gente tá ouvindo algumas canções dele hoje. E essa música chama 30 de fevereiro. Curiosamente, é uma brincadeira, né? Com essa coisa de algo quase inexistente ou inatingível. E aí ele faz essa brincadeira do 30 de fevereiro. Muito bacana essa canção aí do Sérgio Sá.
O que sinto, eu sei, você também sente. Mesmo sendo antigo, é tão diferente. No olhar, no sorriso, no beijo, na voz. Quero ser pra você, 30 de fevereiro, novo canto pra embalar seu coração.
Aí, Sérgio Sá, aí cantando aí um pouco pra gente. Bom, vamos continuar nosso debate aqui, nossa conversa sobre a Lei dos 60 Dias, né? A nossa entrevista agora é com o Dr. Gustavo Fernandes, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Doutor Gustavo, prazer em tê-lo no nosso programa. Boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer.
Boa tarde, doutor Gustavo.
Boa tarde.
Doutor Gustavo, eu até terminei a minha entrevista com a deputada Flávia Moraes falando sobre utopia. Quando a gente fala de lei dos 60 dias, quer dizer, que uma lei que obriga o Sistema Único de Saúde a iniciar um tratamento com 60 dias a partir do diagnóstico, na opinião do senhor, a gente está falando de utopia ou a gente está falando de algo que se parte da utopia para poder tentar chegar a uma realidade?
Bom, na verdade, a gente está falando de necessidade. Né? Essa é uma necessidade. Como no país a gente tem os serviços públicos que são insuficientes, a gente precisa colocar marcas para ilustrar o que é óbvio. Ou seja, que alguém que tem uma doença grave precisa começar o tratamento rápido. Se a gente vivesse numa situação um pouco melhor, a gente não precisaria falar isso. Eu sempre comparo que essa, a lei dos 60 dias, que é um avanço, eu acho elogiável a iniciativa e a fiscalização que tem sido feita disso, ela se compara um pouco à questão da fila preferencial para idoso. Se a gente tivesse uma condição em que as pessoas tivessem uma educação suficiente para deixar um idoso passar na frente, uma pessoa debilitada, a gente não precisaria de uma lei para isso. Então, assim, isso não é utópico. 60 dias não é um prazo curto. 60 dias é um prazo que, para algumas doenças, inclusive, pode ser insuficiente. Então, assim, não é utópico. É um prazo muito real para ser cumprido dentro daquilo que é razoável.
Agora, doutor Gustavo, quais são os maiores desafios hoje para o diagnóstico do câncer no nosso país? A gente tem, às vezes, até a falta da cultura, cultura de procurar um médico, né? Às vezes as pessoas às vezes adiam aquela coisa toda, falam, não, vou depois, não sei o quê. É isso, quer dizer, em parte, quando a pessoa tem até o recurso, qual é o grande desafio do diagnóstico? Existem cânceres que são muito difíceis de diagnosticar e que, de repente, quando se descobre, já está avançado. Qual que é esse panorama aí?
A gente pode dividir as coisas em dois grupos de problemas, os problemas culturais e os problemas estruturais. Então, os problemas culturais são isso que você falou, quer dizer, é um homem que não quer ir no médico para fazer um toque retal, para fazer diagnóstico de câncer de próstata, é alguém que tem um sangramento nas fezes e que não quer ir no médico fazer o exame, uma colonoscopia, fazer um exame que pode diagnosticar um câncer colorretal, é a mulher que não quer ir eventualmente no ginecologista por algum tipo de pudor. E os problemas estruturais são os problemas que as pessoas que querem fazer isso e que têm a cabeça, digamos assim, organizada nesse sentido, não conseguem fazer. Então, esses são os dois problemas. Assim, tem o problema dos que não procuram e também tem um grande problema, que é um problema muito maior, é que eles se procuram e não enxergam um trilho no qual eles podem andar e chegar no diagnóstico, nos tratamentos necessários.
Doutor Gustavo, a deputada, ela mencionou justamente isso que o senhor colocou como estrutura, ela botou como problema de gestão no SUS. O que, enfim, como é que está atualmente a situação do paciente oncológico que depende de um tratamento público? Ele tem... Desculpa, pode falar.
Não, assim, assim, gestão depende da amplitude que você usa a palavra. Assim, por exemplo, a gestão dos recursos que existem hoje é ruim, mas, assim, tem problemas, a gente pode melhorar muita coisa com esses recursos, mas existem coisas, que até eu estava ouvindo a fala da deputada, que ela falou que são insuficientes em matéria de tamanho mesmo. Por exemplo, a rede nacional de aparelhos de radioterapia é pouco maior do que a metade do que, deveria existir, ou seja, tem um déficit de quase 50%, pelo menos 30%, 40% de déficit. Então, assim, se a gente utilizar toda a rede da melhor maneira possível, a gente ainda vai estar deixando de oferecer tratamento para muita gente. Então, é lógico que existe subutilização de algumas coisas, mal utilização de outras, e isso acho que é patente. Agora, que existe subfinanciamento e problemas na quantidade, no número de especialistas, no número de estruturas, também, mas pura verdade.
Agora, uma coisa que é muito curiosa, e eu já vou mais para uma questão clínica. Enfim, né, disse que no futuro, não sei de quanto tempo para frente, o câncer vai ser uma doença com a qual as pessoas vão conviver. Quer dizer, ela não vai, talvez não vai ser eliminada, mas ela vai ser possível se conviver. A gente vê casos de pessoas que às vezes ficam por mais de 10 anos convivendo com determinadas doenças desse tipo. Qual que é a sua avaliação disso, doutor, em relação a essa questão de conviver com a doença, de o futuro do tratamento, como se houver a perspectiva, o prognóstico em relação ao futuro do tratamento do câncer, como as pessoas vão lidar com isso daqui a, sei lá, 15, 20 anos?
É muito interessante, obrigado. Veja, é uma situação assim, a situação do controle de câncer é uma situação intermediária. Né? Existe aquilo que ninguém quer, que a doença evolua e nos leve, existe aquilo que todo mundo quer, que é a cura, e existem situações intermediárias. a chance de cura do câncer aumentou muito. Nos últimos 20 anos, essa chance de cura vem aumentando mais ou menos 1% por ano. Isso é pouco. Não é muito. A gente comparar a história da humanidade com poucos anos, em poucos anos a gente conseguiu sair de uma taxa de cura de 45, 50, por volta de 70% de cura dos cânceres. Mas ainda
eu acho sensacional, sensacional.
É um número muito bom. O problema é que 30% de resultado ruim ecoa muito mais do que 70% de bom. E é justo isso, né? A gente sofre muito, muito mais por empatia do que fica feliz.
Uhum.
É natural. Agora, a tendência é que esses números vão melhorando e que a gente consiga cura para um número maior de doenças e que a gente consiga controle para outros. Então, assim, o ideal a gente vai sempre buscar, como médicos e como ciência, que se curem os tipos de câncer, que se curem as doenças. Mas, por outro lado, a gente também precisa deixar a janela aberta para que, se a gente conseguir um controle com uma boa qualidade de vida, também é uma opção bem razoável, como a gente tem com várias outras doenças, né? Doenças do coração, doenças de outra natureza.
Agora, doutor, é possível prevenir? Às vezes a gente tem aquela sensação assim, o câncer é uma doença meio que sorteia as pessoas, né? Aparece determinadas pessoas, etc. Agora, há fatores, quer dizer, e há fatores de risco, a gente sabe que existem, e eu gostaria que o senhor esclarecesse o nosso ouvinte a respeito disso, que é algo importante, né? Às vezes a pessoa jovem, etc., o que ela pode fazer para evitar aqueles tipos de neoplasias que são decorrentes de uma qualidade de vida ruim ou de alguma coisa assim?
Interessante. A gente pode usar para prevenção de risco de câncer fatores de risco muito, muito próximos àqueles que já são mais divulgados para doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, maneiras de se evitar câncer: parar de fumar, emagrecer, fazer atividade física. Então, são muito semelhantes, reduzir ingesta de bebida alcoólica, são muito semelhantes àqueles fatores que a gente tem com doença cardiovascular. O maior fator de risco, assim, o maior causador de morte por câncer no mundo ainda é cigarro. O segundo é a obesidade. Então são exatamente as duas coisas que geram morte por doença cardiovascular. Então, atividade física, se manter magro e cessação do tabagismo, redução da ingestão de bebida alcoólica são medidas fundamentais. Infelizmente, a gente não quer aquilo que todo mundo, a gente não tem aquilo que todo mundo quer, que é uma pílulazinha que resolva tudo que a gente quer. Então, toma um remedinho que vai prevenir.
Que vai resolver o problema.
E também, os exames que a gente faz, em sua grande maioria, não são exames preventivos. Eles são exames para detecção precoce de doença. Então, a maior parte das vezes o que a gente tem é isso. São exames que encontram a doença em estágio inicial. Mas não preventivos. A prevenção depende de medidas de qualidade de vida. E são coisas que, na verdade, o médico tem muito pouco a fazer. É o papel de cada um de cuidar da sua própria saúde.
E não existe maneira de você determinar, por exemplo, se há uma propensão do paciente ali, fora essa questão da qualidade de vida, quer dizer, alguns exames clínicos ou laboratoriais, enfim, que possam determinar que aquele paciente tem uma tendência ou não a ter determinados tipos de tumores.
Então, isso existe em famílias em que você tem um risco estabelecido. Pacientes que têm histórico familiar de câncer de mão, pacientes que têm histórico familiar de câncer de colo, você consegue aumentar a tua taxa de detecção baseada nisso, tá? Mas para a população geral, não. Para o indivíduo comum, você pode fazer exames para detectar precocemente, isso é importante, o diagnóstico precoce aumenta a taxa de cura, diminui a mortalidade, e a outra questão é para populações específicas. Por volta de 10% da população que tem um histórico familiar de câncer mais forte, vale a pena fazer programas de rastreamento específicos. Né?
Muito bem. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Gustavo Fernandes, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC. Dr. Gustavo, muito obrigado por participar com a gente, por esclarecer nosso ouvinte aí sobre essas questões tão importantes. E vamos aí, né, batalhar para que, de fato, a lei dos 60 dias né, que é o tema inicial da nossa conversa, que ela seja cumprida e que a gente possa ter no Sistema Único de Saúde, no sistema público, né, uma possibilidade de tratamento mais eficaz, mais no tempo certo para os pacientes que precisam. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor, doutor.
Em nome da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e dos pacientes oncológicos, eu agradeço o espaço da Rede Câmara e dos ouvintes. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Muito obrigado. Está aí a participação do doutor Gustavo Fernandes conversando com a gente, né? Importantes aí esclarecimentos para fazer. E, enfim, né? Um desafio para todos nós buscar qualidade de vida e, obviamente, né, ter também estar sempre atento à possibilidade, à necessidade de consultar o profissional de saúde, que é, né, no fim das contas, quem vai detectar precocemente se a gente for fazer o exame. Então, é importante isso e importante também a gente cobrar das autoridades o cumprimento da lei dos 60 dias, que ela é fundamental para que a gente possa ter esse diagnóstico acessível a todas as pessoas, porque é lógico que aquele que pode pagar, maravilha, mas quem não pode, precisa, e a gente não pode perder vidas por causa de inércia do poder público. Isso é uma coisa que não pode acontecer, e por isso, bem disse a deputada, é preciso, né, a deputada Flávia Moraes, que conversou com a gente, é preciso cobrar o cumprimento das leis, para que as leis deixem de ser letra e passem a ser vida, né? Passem a ser algo efetivo na vida das pessoas. Bom, vamos ouvir música? Vamos ouvir música pra gente fechar esse bloco? Sérgio Sá. Olha, essa música é bacana demais. É a música que o Sérgio Sá fez em homenagem a Luiz Braille. É Sérgio Sá e o Fauzi...
Fauzi Beidon.
Beidon, exatamente. É um reggae delicioso aí sobre o Braille, sobre o sistema Braille. Olha que bacana.
Amigo, quem diria que um cego conseguiria encher de luz as mãos de quem não vê?
Suas armas na ponta dos dedos derrubaram preconceitos e medos. Um cara muito além do seu tempo, veja você.
A riqueza em seu pensamento estaria no conhecimento, tesouro do saber, fortunas reais.
Assim, mesmo de olhos fechados, tais tesouros podem ser encontrados com seu mapa de 63 sinais.
Com tudo isso, vou cantar de coração toda minha gratidão. E peço a todos vocês, vamos salvar a vida do gênio batalhador, pelo infinito valor do que Luiz Braille fez. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Quem diria que um cego conseguiria encher de luz as mãos de quem não vê?
Suas armas na ponta dos dedos derrubaram preconceitos e medos. Um cara muito além do seu tempo, veja você.
A riqueza em seu pensamento estaria no conhecimento, tesouro do saber, fortunas reais.
Assim, mesmo de olhos fechados, tais tesouros podem ser encontrados com seu mapa de 63 sinais.
Por tudo isso, vou cantar de coração toda minha gratidão. E peço a todos vocês, vamos salvar a vida do gênio batalhador, pelo infinito valor do que Luiz Braille fez. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra...
só precisa de 63.
E o nosso Fauzi Beidon, que é o vocalista da tribo, me lembra aqui o nosso querido Edmilson Farias, nosso operador. Fauzi Beidon, um dos vocalistas da tribo de Já. E o nosso querido Sérgio Sá, né, cantando essa música. Bom, 63 Sinais, que é o nome da música, é uma alusão ao sistema Braille. Sistema Braille que tem 63 combinações diferentes para poder formar as letras. Por isso que ele faz essa brincadeira aí falando de um mapa de 63 sinais. É muito legal e é muito curioso, né? Porque os dois cantores são cegos. Tanto o Fauzi Beidon, que é o da tribo de Já, como o Sérgio Sá, que nos deixou essa semana, infelizmente. O Sérgio Sá, que é um compositor aí que a gente vai... ou falar muito nele ainda. Aliás, já se fala muito nele, mas é um grande compositor que a gente perdeu aí essa semana. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.